A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
O que justifica tanta matança dos povos indígenas originários? A cruel ganância? A macabra dança da posse e domínio sanguinário? Roubaram-lhes a terra e suas riquezas. Violaram impunemente suas mulheres. Mataram seus guerreiros em fria crueza. Esmagaram costumes e saberes. O invasor, em persistente faina, espalhou a fome, morte e doença. Com a força do trabuco e da sotaina, destruiu corpos e da alma sua crença. Que povo é esse que tanto resiste a tal massacre e violência tanta? Qual sagrada força em sua mente existe que a liberdade em seu peito canta? Este é meu povo indígena ancestral, originário de minha nação, que deseja viver seu natural em território livre da opressão. Meu povo ancestral, Manuel Fonseca. Poema do livro Meu Povo Ancestral. Olá, ouvinte! Está começando o primeiro Autores e Ideias da temporada 2020. Eu sou Lilian Martins e vamos ficar juntos durante uma hora. E para começar o ano novo, nada melhor do que falarmos de livro novo. E desta vez, um livro-manifesto de celebração e de resistência. Estou falando da obra Meu Povo Ancestral, do médico e escritor Manuel Fonseca. O livro de poemas conta com a apresentação do deputado estadual Renato Roseno, do PSOL, e reafirma a centralidade da luta dos povos indígenas em nossos dias e também dos demais povos tradicionais do nosso país. O autor é o nosso convidado de hoje para um bate-papo sobre poesia, mitologia indígena brasileira, medicina e o seu olhar diverso e plural sobre a cultura e os saberes nacionais. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo! Manuel Fonseca, seja bem-vindo ao Autores e Ideias. Conta pra gente o que, os leitores podem esperar da publicação Meu Povo Ancestral.
Essa publicação é um tributo ao povo indígena. Tem mais ou menos quatro fases, mais quatro etapas, né? O primeiro é situar o problema dos indígenas, depois a sua relação com a natureza. O segundo momento, nós vamos discutir a questão da vida na aldeia, né? Os costumes, pajelança. O terceiro momento é a relação dos índios com os estrangeiros e o atrito que aconteceu com a religião deles. E no último momento é a resiliência indígena, a resistência indígena, né, que pega Sepete Araju, pega Taura Pampiano e pega a luta deles, que é chamada a luta pela terra sem males.
Manuel Fonseca, a que se deve a escolha por essa temática, pela temática indígena?
Desde pequeno a gente é um pouco ligado aos indígenas, né, mas lia muito Gonçalves Dias. Inclusive fiz um trabalho quando era quase criança sobre Juca Pirama, naquela epopédia indígena que foi aprisionado e lutou até a morte, né? E depois ele foi exaltado porque reagiu. E sempre tinha uma ligação, tinha Zé de Alencar, que tinha Iracema, etc. E aí, com essa confusão que estava havendo no atual governo de perseguição dos indígenas, deu um clique, né, de fazer um tributo ao povo indígena, né? E aí nós vamos ter que estudar muito, né? Porque nós resolvemos fazer baseado em etnólogos que conviveram com os índios, né? Darcy Ribeiro, Nimuendo Aju, Levi Strauss e outros que conviveram com eles. Não aqueles que fazem, inventam coisas sobre os indígenas, mas aqueles que conviveram e que expressaram isso nos livros que eles fizeram posteriormente. Tem o general Couto Magalhães, que ele viveu durante muitos anos com os índios, porque ele tinha uma companhia fluvial. Então ele andou em todos os rios da Amazônia. Então teve muito contato com os indígenas. Talvez seja um dos livros mais profundos que tenha, que é o nome O Selvagem, de Couto Magalhães.
Olha só, eu vou até anotar aqui, porque fica a dica para as nossas futuras pesquisas. O Selvagem, de Couto Magalhães.
Excelente esse livro.
E você está observando que o Manuel Fonseca está conversando com a gente sobre essa busca da pesquisa bibliográfica, mas ele traduz isso em versos. Então, você também fazer uma leitura e colocar isso pela escolha de um gênero não tão usual para se falar dos indígenas como é a poesia. Desde José de Alencar, o mito da figura heróica do índio nacional habita a literatura brasileira. Mas desta vez o Manuel Fonseca faz uma atualização dessa figura mitológica. Explica pra gente quem é esse seu herói.
O indígena, ele é chamado nosso povo primitivo, ancestral, né? É o que era dono do país, né? Então, que o Brasil não foi descoberto, né?
Ele foi invadido.
Foi invadido, né? Então, fica sempre no nosso subconsciente que aquele povo que estava aqui, ele está sendo massacrado. Então, e resistiu, foi um dos povos que mais resistiram, né? Eles massacraram completamente os negros, os escravos, né? Destruíram praticamente as suas religiões e os indígenas resistiram. Então, isso fica sempre no nosso subconsciente, esse povo que resiste, que foi dono do país e que agora está lutando para a sobrevivência. É isso que está acontecendo. Não só a sobrevivência deles, como povo, como várias etnias, são 300 etnias, mas a sobrevivência da floresta amazônica, porque eles são os protetores da floresta amazônica. Então fica isso no nosso subconsciente, por isso nós queremos prestar um tributo a eles.
Ele é um tributo mais do que necessário. Tem uma figura indígena muito especial no livro Meu Povo Ancestral, do Manuel Fonseca, que é o tema do programa de hoje, que é o Sepé Tiaraju. Explica pra gente por que ele é tão especial, Manuel Fonseca.
O Sepé Tiaraju, ele é um herói do Rio Grande do Sul, e a vida dele virou lenda também. Então misturou o herói personagem e a lenda do Sepé, porque ele vivia nos povos das missões, né? E existia o que chamavam a República Guaranítica, a República Comunitária dos Guaranis, era quase como que um comunismo primitivo.
Olha que legal!
Eram os frades jesuítas que comandavam, chamavam as reduções, que é diminuir o espaço para eles viverem, e tudo que eles produziam era dividido equitativamente com todos que precisavam. Então eles viveram isso quase 100 anos.
Nossa! Né?
E de repente Portugal e Espanha resolveram tomar de conta. E ele, ele foi eleito como se fosse o governador daquele espaço, né? E foi para a luta. Então ele comandou a resistência, né? O Sepé Tiaraju. E resistiu durante quase um ano, mesmo com a força dos exércitos de Portugal e Espanha, eles conseguiram resistir porque eles faziam um pouco uma tática de guerra de guerrilha. E atacavam à noite. Então eles faziam emboscadas e atacavam à noite. Mas teve um momento que eles foram traídos pelo próprio gente de Portugal e da Espanha, né? Foi pego numa emboscada e foi destruído. Ele tinha um sinal chamado Lunar de Sepé. E dizem que esse lunar brilhava à noite e era uma forma de guiar os guerreiros dele, né? Então o Sepé Tiaraju, como ele foi morto na resistência, né? Ele é um herói do Rio Grande do Sul, tem vários livros sobre ele. Simões tem um livro sobre ele, tem vários livros sobre o Sepé. E uma coisa, novidade, provavelmente o Sepé vai ser o primeiro indígena santo do Brasil.
Uau!
Né? Ele está sendo avaliado pelo Vaticano, tem uma defesa de alguns padres que eram ligados aos jesuítas, que estão dizendo que ele é santo não por fato de fazer milagres, mas pelo fato de dar a vida em defesa do seu povo. Então, Sepé Tiaraju é um herói gaúcho, mas é um herói índio dos povos das missões.
E um herói nacional, né?
Nacional, não tem a menor dúvida.
Que legal, e essa história, né? Tem um poema em homenagem ao Sepé Tiaraju no livro Meu Povo Ancestral. O Manuel Fonseca, ele traz também um trabalho de pesquisa sobre a teogonia indígena na obra, e ele conta um pouquinho desse trabalho pra gente agora, aqui no Autores e Ideias, porque é uma pesquisa muito interessante. Conta pra gente, Manuel.
Pois é, tudo indica que lá nos primórdios, os indígenas, eles tinham a visão de que tudo que existe tem uma mãe. Então a entidade que eles veneravam era a mãe, que era a natureza. E eles chamava Nhandesi, nossa mãe. Né? E Nhandesi, ela tinha como se fosse um tríduo, é Nhandesi, o sol e a lua, que era Jaci e Guaraci, né? O sol era a mãe dos viventes, o sol era a mãe dos viventes.
Olha,
não era
só,
o pai dos
não
viventes,
era a figura masculina, né?
E a Jaci era a mãe dos vegetais. Então essa era a teogonia que eles tinham maior. E de cada um, por exemplo, o Guaraci tinham se chamado seus auxiliares, que era o Irapuru, que era o protetor dos pássaros, o Anhangá, protetor dos animais do campo, o Capora, o Iara, que é protetor dos rios e dos peixes. Então, todos eles tinham os auxiliares. O Sol tinha os auxiliares e a Lua tinha os auxiliares, que era para cuidar da floresta. Né? Tinha o Urutaú, que era o guardião do segredo da floresta, o Saci Sererê, que é uma entidade indígena que depois modificou-se. Ele ficou preto, sem uma perna e com um gorro. Mas no começo, ele é um índiozinho que tinha um ferimento nos dois joelhos e, por isso, ele cuidava das plantas medicinais.
Nossa!
Então o primeiro mito do Saci Sererê, que são 72 mitos sobre o Saci Sererê, que tem toda a América Latina, ele era indígena. Era um índiozinho pequeno que tinha um ferimento nos dois joelhos e que mancava de uma perna. E depois é que foi incorporando outras formas do Saci. E tinha a Curupira, que era o protetor da mata, e o Mimboitatá, que é a cobra de fogo, que protegia contra as queimadas. Então era uma teogonia toda relacionada com a proteção do campo e a proteção dos animais e a proteção da floresta. Teogonia muito bonita, muito ligada à terra, muito ligada aos entes, né, para eles espirituais, mas que tinham uma relação muito forte com a vida dos indígenas.
Manuel Fonseca, conta pra gente aquela história de Tupã que você estava me falando antes de começar a nossa entrevista, que eu achei super curiosa, que Tupã, no início, não era um mito indígena.
Não era. Em todas as pesquisas feitas, particularmente no Couto Magalhães, não tinha Tupã. Ele dizia que Tupã, explicitamente, era o raio e o trovão, e que os jesuítas começaram a usar isso, Tupã, Tupã, né, como se fosse uma coisa, um ente superior, para começar a introduzir a questão do Deus cristão. Né? Então, isso, claro, o mito evoluiu. Pode chegar um momento que os índios começam a reconhecer Tupã como um Deus. Inclusive, tem alguns locais em que não se chama nem Tupã, é Tupana.
Tupana.
É feminino, porque tudo deles era feminino. E, posteriormente, os mitos evoluíram. Teve um mito masculino, que não existia um pai, que é depois que foi criado, que é o Nyanderu. Tinha Nyandesi e o Nyanderu, é o posterior, o Nyanderu, né, que foi criado posteriormente, não existia, porque tudo eles era mãe, tudo tinha que ter uma mãe. Né, tanto que lá no começo eles achavam que os curumins índios nasciam do sangue menstrual, porque quando a mulher deixava de menstruar, pouco tempo depois o menino nascia. Então ele imaginava que era o sangue menstrual que fazia com que os nenéns nascessem se ela deixasse de ter o sangue menstrual. Então
era essa,
porque ele não reconhecia no homem a exigência, da necessidade do homem para procriar. Depois é que eles descobriram, mas antes eles achavam que era do sangue menstrual que nasciam os bebês.
Que curioso. Muito interessante a pesquisa do Manuel Fonseca e muito interessante também ver como é que ele trabalhou todos esses elementos da pesquisa em verso, em poesia, no livro Meu Povo Ancestral. Nesse momento de intensos ataques aos povos das florestas e os povos tradicionais de uma forma geral no Brasil, falar desse tema nunca foi tão atual e urgente. Fala pra gente um pouquinho, Manuel Fonseca, sobre a urgência de falar com atenção para esses povos indígenas.
Os povos indígenas são os protetores da floresta, né? O protetor da biodiversidade. É uma pena, porque a Amazônia é uma das maiores biodiversidades do mundo. Nós poderíamos tirar tudo de lá, os índios poderiam, né, sem destruir a floresta, poderia ter uma riqueza enorme. Né? Então eles são os protetores da floresta, estão sendo perseguidos, né? Estão sendo confinados. Né? Eles têm uma utopia, os índios, de muito tempo chamada a Terra Sem Males. Isso é a utopia dos guaranis, né? Que eles imaginam uma terra onde eles possam viver de novo e praticar suas crenças, protegido pela Nyandesi, que é a mãe, que eles esperam que um dia ele volte. Então é importantíssimo, nesse momento, a gente levantar a questão indígena, e de forma séria, né? Porque muitas coisas que eu li sobre os indígenas é completamente deturpado, como se os indígenas fossem influenciados pela sua teogonia, pelos brancos, né? E muita coisa inventada, né? Que os espíritos deles eram todos maus, eram diabos, né? E eram todos espíritos protetores. A visão dos índios eram todos protetores. Esses que eu falei, do Guaraci e da Jaci, eram entidades protetoras da floresta. Agora, se alguém agredia a floresta, diz que ele reagia. Né? Tem até uma lenda de que alguém quis matar uma costa, né, que estava amamentando o seu filhote. Né? E, inclusive, quando ele atirou na costa, a lenda diz que a costa se transformou na mãe do caçador. Né? E, na prática, ele matou a mãe. Isso é uma lenda, para dizer que eles estavam protegendo a costa que estava amamentando. Então, É tanto que nas caças, os índios não caçam fêmeas que estão grávidas, nem animais recém-nascidos. Eles protegem e dizem que ele faz uma, como se fosse uma oração pedindo permissão ao ser que eles vão eliminar para a alimentação deles. Se eles fizerem coisas que não seja para a necessidade deles, geralmente uma entidade faz com que ele sofra alguma coisa.
É então, a própria ideia de sustentabilidade, né?
Com certeza, com certeza. É, porque se você destrói a mãe ou o bebê, você vai destruir a espécie. A tendência é destruir a espécie. Então eles protegiam as mães dos animais e os bebês.
Hoje a gente precisa ter, por exemplo, a lei do defeso para garantir que isso. O pescado continue, porque o homem ele é com a visão de destruidora, né? A visão do capitalismo é a visão destruidora, né? De sugar ao máximo sem se preocupar em manter os recursos. É só extrair o máximo que puder para gerar lucro. E a visão do indígena é completamente diferente. É a da sustentabilidade.
E é de só usar aquilo que ele necessita. Ele não comercializa a caça, pelo menos durante toda a vivência dele. Né? Ele faz para o seu próprio uso. E, claro, ele faz muitas coisas que a gente nem imagina. Você pega o Lev Strauss, que pega os desenhos dos artesanatos dele, são belíssimos. Né? Ele diz que os xinguanos, ele às vezes, além da utilidade de uma coisa, ele tem a beleza daquilo que eles fazem. Né? Então diz que é quase como que uma caligrafia. As pessoas sabem que aquela peça de artesanato foi feita por fulano pela forma tão delicada como eles trabalham a questão da arte.
Que bacana. E a gente sabe também, Manuel Fonseca, que muito daquilo que é desconhecido ou que eu não tenho interesse em que aquilo seja evidenciado, protegido, a gente cria uma outra narrativa para deturpar. Então não me estranha, por exemplo, você ter encontrado esses materiais falando dos indígenas atrelando a figuras demoníacas, a figuras ruins. Por quê? Porque são essas outras narrativas que se constroem para deturpar uma cultura, para se falar mal da cultura. E a gente tem vários relatos desses ao longo da história, né? A política antissemita, por exemplo, era inspirada nisso, né? Baseada nisso. Construir uma outra narrativa de que aquela cultura era suja, era imprópria, era errada, era inferior. E a gente continua, em pleno nosso século, vendo isso ainda, tratando dos povos que são os nossos povos originários do país.
Com certeza. Um mito desse que foi, assim, usado largamente foi o Jurupari, né? Jurupari, para os índios, no momento, ele não era uma entidade má, mas tinha um problema que diziam que ele era a entidade que causava pesadelos, né? Então era um fantasma que causava pesadelos. E os padres aproveitaram isso, transformaram o Jurupari em diabo, né? E transformaram o Jurupari em reformador. Ele fez todo como se fossem os mandamentos, que as mulheres não podem fazer isso, tem que ter submissão aos seus maridos, não pode fazer aquilo, não fazer aquilo outro. Então eles utilizam uma entidade que para eles era um pouco estranha, porque os índios também tinham pesadelos, e eles achavam que era o Jurupari que fazia isso. E aí, como tinha uma coisa um pouco estranha, aproveitaram e transformaram esse mito, que era só um pouco estranho para os índios, como se fosse uma coisa má.
Eu converso com o médico e escritor Manuel Fonseca, autor do livro de poemas Meu Povo Ancestral, cujos detalhes você só confere aqui no Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Uma noite que a gente tava saindo da faculdade, o pessoal resolveu ir pra balada. O pessoal entrou na boate, começou a beber, e eu fiquei só no refri, porque eu tava dirigindo. Mas aí começou, né? Bebe aí. Aí eu não aguentei. E falei, moçada, eu não quero perder essa noite, nem todas as noites das nossas vidas. Eu não vou beber.
Motorista legal é motorista consciente. Denatran, Ministério das Cidades.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Informe Literário.
Este mês chega às livrarias a coletânea Blufeld, Um Solteirão de Mais Idade e Outras Histórias, de Franz Kafka. Quem assina a organização e a tradução do material direto do alemão é o escritor Marcelo Bachs, A publicação da Civilização Brasileira traz ainda um texto inédito de Kafka, a peça O Guarda da Cripta. O livro já está na minha lista de desejos para este carnaval. E você, já fez a sua? Os detalhes da publicação você confere ainda esse mês aqui no Autores Ideias na nova temporada 2020.
Você ouve Autores e Ideias.
O Autores Ideias segue no encalço dos lançamentos literários da Terra da Luz e traz até você o que de melhor acontece na cena literária da cidade. Lançado em Fortaleza, o livro de poemas Meu Povo Ancestral, de autoria do médico e escritor Manuel Fonseca, traz em versos as desventuras desses arquétipos e heróis indígenas, sensibilizando e reafirmando o sentimento de solidariedade a esses povos em seu clamor por justiça, resistindo ao extermínio, ao preconceito e à desinformação. Acompanhe mais detalhes sobre a publicação. Esse título, Meu Povo Ancestral, é também uma evocação a essa memória dos nossos povos originários? Conta pra gente, Manuel Fonseca.
Eu não tenho a menor dúvida, porque eles são nosso povo ancestral. Nós podemos até dizer que, assim, os negros também seriam nosso povo ancestral, mas eles trouxeram de fora. Eles foram escravizados e fizeram a vida aqui. É o meu próximo desafio, né? É um tributo às pessoas que tiveram destaque na luta pelos negros. Mas os indígenas eram daqui, eram os nossos povos primitivos, inclusive riquíssimos. São 200 e poucas etnias com linguagem completamente diferente, né? O negócio é tão importante que teve um grande escritor internacional que fez os protestantes, um líder dos protestantes, que saudava a república comunista, entre aspas, dos guaranis, como uma coisa que antecedeu a Revolução Francesa.
Uau!
Né? Então, foi um negócio importantíssimo. Quer dizer, foi uma experiência primitiva de comunidade impressionante, né? E que durou quase 100 anos. Depois foi destruída. Então, os índios têm uma riqueza extraordinária. Não só do ponto de vista da sua visão de mundo, mas da sua vida, da proteção da floresta, né, da biodiversidade, da questão de todas as suas entidades serem protetoras da floresta, dos animais, do território, né? E depois é que foram deturpando esses mitos como se fosse ruim para quem ataca a floresta, ruim para quem ataca os animais de forma indiscriminada, e ruim para quem ataca o ambiente que eles vivem, as crenças que eles vivem.
E é tão absurdo, né? Pelo menos para mim ainda me parece tão absurdo você, a essa altura do campeonato, no pleno século XXI, em 2020, a gente ainda está discutindo o direito à vida dessas pessoas. É. O direito à cultura dessas pessoas viverem com cultura. Como se fosse algo assim inadmissível que a gente possa conviver com a cultura do outro.
É um absurdo mesmo, né? É tanto que um personagem aí está dizendo que os índios estão parecendo cada vez mais gente. Como se eles não fossem, né? Fossem gente de uma riqueza espiritual extraordinária, de convivência extraordinária. Claro que eles tinham as suas desavenças entre si, mas em todos os momentos, até não, fora dessa Sete Povos das Missões, nós encontramos que, por exemplo, as roças existiam uma divisão de trabalho no roçado, tinha uma forma diferenciada de fazer o roçado, e o fruto do que eles produziam eram distribuídos coletivamente de acordo com a necessidade daquela tribo, daquele povo que vivia. Então é uma coisa extraordinária, né?
O que a gente não tem para aprender com os povos indígenas.
Com certeza.
Bom, e como é que foi o convite, Manuel Fonseca, para que o deputado Renato Roseno integrasse a publicação?
O Roseno é porque nós fomos vizinhos lá da Cidade dos Funcionários. Ele brincava com minhas filhas quando eram pequenininhas. A irmã dele era muito amiga das minhas filhas. E a gente sempre manteve uma certa amizade, né? E o Roseno é um personagem, né? Um deputado de alto nível, né? É do PSOL, né? Eu não sou do PSOL, eu tenho uma certa independência. Mas me agrada o fato dele ser um combatente. Deve ser um defensor da justiça, da liberdade, da democracia. Então eu queria que fosse alguém que compreendesse essa problemática dos indígenas, né, do ponto de vista histórico e do ponto de vista dos direitos da cidadania. Aí a gente escolheu o Roseno e ele prontamente aceitou. Está fazendo a orelha do livro, está belíssima. Vai participar comigo na caravana cultural que é promovido pela Helvetia Editora, com poetas e escritores da língua portuguesa, vem gente de Portugal, de todos os países que falam a língua portuguesa, vem gente da Suíça, brasileiros ou portugueses, ele vai participar do debate sobre os povos indígenas. A coordenadora Janine perguntou se ele toparia, junto comigo, né, de fazer um debate, como uma mesa de abertura da caravana cultural, ser um debate sobre os povos indígenas. Ele aceitou, vai ser muito legal, vai ser em março, no dia 12 de março, ali na Universidade de Cristos.
Que bacana! E o Renato Roseno, ele criou um epíteto do livro do Meu Povo Ancestral, que eu achei ótimo, né? Que ele disse que a obra é um livro-manifesto de celebração e de resistência. Gostou, Manuel Fonseca?
Gostei. Eu acho que ele pensou na primeira e na última poesia, que a primeira poesia é Meu Povo Ancestral, que é uma louvação, e a última, que é a questão da terra sem males, que é a utopia dos indígenas, né? Então, a luta deles para ter uma terra sem males, onde pode praticar a sua teogonia, né, e as suas relações entre eles.
Bom, eu quero conhecer um pouco mais sobre Manuel Fonseca, e eu tenho certeza que você também está curioso para entender um pouco mais sobre a trajetória desse escritor. Manuel Fonseca é membro da Academia Cearense de Médicos e Escritores e pertence à Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores, Seção Ceará. Conta pra gente como é que essa união entre medicina e literatura pode dar muito certo. E a gente tem exemplos maravilhosos na literatura brasileira, né? Guimarães Rosa, por exemplo, ilustra muito bem esse papo.
É, a medicina é uma profissão humanitária, né? Então, tem muitos médicos que estão vinculados à questão não só da escrita, mas da poesia, tem muitos, ou da música. Então, nós entramos nesse caudal, né? Eu pertenço também à Academia Cearense de Letras, pertenço a um grupo internacional chamado Poetas del Mundo, né? Que é um grupo que começou no Chile.
Que lindo nome!
É, Poetas do Mundo. Então, eu poesia sobre isso. E aí a gente participa disso aí, e aí também eu participo do Festival de Poesia de Lisboa, né, que é o pessoal da Helvetia que programa todo ano. Então, nós estamos um pouco ligados, gosto muito de ler, né, e estamos um pouco ligados na questão do humanismo, da própria profissão médica. Sou médico sanitarista, penso no coletivo, na saúde coletiva, então, isso é natural que a gente também se chegue à arte, à cultura, né, a poesia e a escrita.
Manuel Fonseca, mas como é que surgiu o teu interesse pela literatura? Foi antes ou depois da paixão pela medicina?
Não, foi bem antes. A gente lia muito, né? Desde pequeno eu estudei em seminário, né? Seminário da Prainha. E lá não tinha o científico, lá era o clássico, né? Então a gente estudava latim, grego e também a tragédia grega. A gente estudava essas coisas todas, né? Então a gente gostava muito de ler, né? Mamãe também gostava muito de ler, papai também gostava de ler, era um português. Lá, e a gente tinha uma boa biblioteca, o Tesouro da Juventude, tinha aquela famosa coleção.
Ai, que bacana!
Do Tesouro da Juventude, que a gente lia bastante. Crestomatia, você nem ouviu falar nisso. E era um livro grosso, assim, que tinha várias poesias, escritos, né? Então a gente gostava muito de ler. E aí desenvolveu essa tendência de para a literatura e para a arte.
Agora, como é que foi a ideia de escrever? Porque existe aquela predileção, claro, né, pela leitura, mas essa ideia de escrever, como é que você decidiu escrever? Como é que foi esse salto daquele leitor que gostava de livros e tudo para a decisão de se tornar escritor?
No começo foi o meu primeiro livro foi, eu sou epidemiólogo que cuida das epidemias, né? E o primeiro livro foi baseado nisso, né? Foi Perfil Epidemiológico do Povo Cearense. Então foi o primeiro livro, era uma análise da tendência de nascimento e morte do povo cearense. Aí foi o primeiro livro que a gente fez. E depois a gente começou, teve uma ideia de homenagear as mulheres, né? A gente fez um livro Benditas e Guerreiras, que foram 49 mulheres do mundo, que a gente resolveu também em verso, em soneto, mais sofisticado. Eram todos sonetos, e nós homenageamos 40 mulheres. Homenageamos Maria Madalena também, que era uma das mulheres. Homenageei minha mulher, tem um livro dedicado a ela, e era assim, o Nosso Amor, quando ela completou 50 anos. Então, aí eu fiz um livro para criança, o Baú dos Avós, e gosto muito da poesia. Eu não tenho romance, eu não tenho o dom de escrever romance, mas eu gosto da poesia. E aí é um trabalho meio de artesanal, né?
Com certeza.
Pesquisa, trabalha, metrifica, pesquisa, define o roteiro. Meu próximo roteiro talvez seja as lendas indígenas, né? Porque tem muita coisa deturpada.
Ai, que bacana!
E provavelmente uma homenagem aos líderes negros, mulheres e homens brasileiros, né? Então nós estamos ainda pensando, vamos primeiro encerrar esse tributo aos indígenas, depois vamos pensar em outras coisas.
Ai, que legal, a gente já fica aí com a pulga atrás da orelha para esse próximo lançamento. Eu já falei muito sobre o Manuel Fonseca, ele também sobre esse trabalho que ele desenvolve, mas eu queria saber, sabe o quê? O texto do Manuel Fonseca. Eu sei que vocês adoram quando a gente pede a leitura dos poemas, então, Manuel, eu vou pedir para que você faça a leitura de um dos poemas do livro para ilustrar essa nossa conversa. Eu não vou pedir para que você escolha o melhor ou o preferido, porque eu sei que os demais ficam com ciúmes. Então, pode ser uma escolha aleatória, algo que você acha que queira destacar para esse momento.
É o último poema, né, que encerra o livro, né, que é A Utopia dos Índios, né, que é A Terra Sem Males. Essa é a utopia que Dom Pedro Casadáliga fez uma missa especificamente sobre isso, A Terra Sem Males. Tem algumas citações deles aí, e que é um bispo que a gente admira muito lá do Araguaia. E nós fizemos A Terra Sem Males, que eles chamam Ismaraei, que é Terra Sem Males. Os guaranis, povo livre e guerreiro, em tempos da conquista violentados, por branco invasor, feroz e estrangeiro, resistiram ao tirano desalmado. Mas os conquistadores da Leimar, com armas de fogo, a cruz e a espada, massacraram corpos, almas e lar, e a terra guarani foi usurpada. Perderam a mata, seus lagos e rios, o campo santo de seus ancestrais, sua lavoura e pássaros bravios, a pesca, a caça e seus animais. Embora fosse tanta resistência, tamanha era a força inimiga que punha em risco a própria existência. Recuar seria preservar a vida. Os guaranis, em êxodo comovente, são possuídos de intensa nostalgia da terra ancestral de sua gente e de Nhandesi, nossa mãe e sua magia. Sonham que se, mãe terra generosa, cuidadora das florestas e vales, protegerá seus filhos amorosas na reconquista da terra sem males, sem os males da opressão e violência, no tempo da esperança e liberdade, onde o povo pratique a sua crença, Ismaraei, a terra sem maldade.
Bravo! Esse é Manuel Fonseca, é o último poema de Meu Povo Ancestral, e a gente chegando também na reta final do programa, e aí a gente sente um pouquinho aqui, um pouquinho do gostinho dos poemas do Manuel Fonseca nesse novo livro, que chega uma grande homenagem, um tributo, né? O livro manifesto, como diz o deputado Renato Roseno, aos povos indígenas, aos nossos povos tradicionais. Manuel Fonseca, fala pra gente sobre o lançamento, faz um convite, né, para todo mundo que está sintonizado nesse nosso bate-papo e conferir, prestigiar o lançamento do livro?
Pois é, o lançamento do livro vai ser quarta-feira, na Dulce, ali na Avenida Universidade, né, às 7 horas da noite. As pessoas que amam os índios, amam a floresta, amam a poesia, estão convidados, meus colegas médicos e médicas e as pessoas no geral que curtem e que acham que devem defender os nossos índios. É um tributo aos índios, aos povos ancestrais, não é um tratado acadêmico, é poesia mesmo, porque nós queríamos reconhecê-los e de uma forma verdadeira. Né? Pesquisamos bastante naqueles autores que mais conviveram com os índios e que nós acreditamos que eles diziam a verdade. Então foi isso que nós nos baseamos para fazer o livro Meu Povo Ancestral.
Então está todo mundo convidado, quarta-feira na Dulce, a partir das 19 horas, gratuito. Vai lá prestigiar, conhecer um pouco mais do trabalho do Manuel Fonseca. Para todo mundo que é engajado com a causa e também apaixonado pela poesia, pela política do livro e também pela cultura indígena, é um convite imperdível. E após o lançamento, Manuel Fonseca, onde é que a gente vai poder encontrar o livro e adquirir?
Tem na Livraria Lamarca, né? Ali na própria universidade.
No,
né,
corredor cultural da cidade, no Benfica.
Isso. Quem me recebeu lá foi o Raoni, que coincidentemente, né, o nome do cacique, né?
É verdade, olha
pois
só.
É, ele que me recebeu. No livro também, Ciência e Cultura, na Livraria Ciência e Cultura, que fica ao lado da
A Livraria do Vladimir, também ali no Benfica.
Pronto. Exatamente.
Então tá aí dada todas as coordenadas no Corredor Cultural da Cidade, lá na Lamarca e na Arte Ciência, ali no Benfica. Você pode encontrar Meu Povo Ancestral, do Manuel Fonseca. Manuel, quero muito agradecer a gentileza de você ter conversado conosco, compartilhado com a gente um pouco mais sobre esse seu trabalho árduo, né? Um trabalho sério de pesquisa, e que você conseguiu traduzir isso em poesia. Então é um trabalho ainda mais extenso, porque você trazer uma discussão como essa, que não é usual, repito, no gênero poema, e traz para a literatura de uma forma tão leve, tão bonita, como a gente já viu demonstrado aqui na nossa entrevista, para nós é muito gratificante. E claro, trazer uma pauta como essa, que é urgente nos nossos dias. Em nome de toda a emissora, eu quero deixar registrado nosso muito obrigado.
Muito obrigado a você também. Para mim é uma honra estar aqui, né, e homenagear e fazer um tributo ao povo ancestral.
E depois deste nosso bate-papo com o escritor Manuel Fonseca, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com autores e ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br ou acesse a nossa página no Facebook, Programa Autores e Ideias, e compartilhe cultura.
Memória Literária.
Entre os grandes nomes da literatura brasileira, José J. Veiga é um dos que mais tarde realizou sua vocação de escritor. Nascido em 2 de fevereiro de 1915 em Corumbá, Goiás, fez sua estreia na literatura apenas em 1959, aos 44 anos, com o livro de contos Os Cavalinhos de Platimplanto, que recebeu os prêmios Fábio Prado, de São Paulo, e o Prêmio Monteiro Lobato como melhor livro do ano. A obra, que apresenta uma série de narrativas com personagens do mundo infantil, revelou um autor dos mais originais, pela atmosfera mágica e a grande beleza poética em que condiciona suas histórias. Em 1966, publica o romance A Hora dos Ruminantes, onde apresenta a história de uma pequena comunidade que a certa altura se vê invadida por intrusos. Seguiram-se A Máquina Extraviada, de 1967, Os Pecados da Tribo, de 1976, A Sombra dos Reis Barbudos, de 1972, A Casa da Serpente, de 1989, O Risonho Cavalo do Príncipe, de 1992, entre outros títulos. José J. Veiga traduziu diversas obras também de grandes autores da literatura mundial, entre eles Hemingway. Seus livros foram publicados em Portugal, Espanha, México, Suécia, Estados Unidos, Inglaterra, Noruega e Dinamarca. Em 1997, recebeu o Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras pelo conjunto da sua obra. José J. Veiga faleceu no Rio de Janeiro no dia 19 de setembro de 1999.
Autores e Ideias.
Com direção de Fátima Abreu, produção e apresentação de Lilian Martins, coordenação de programação em áudio Ronaldo César e finalização de Nabucodonosor. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora deputado José Sarto e coordenador de comunicação social Daniel Aderaldo. Até o próximo programa, Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.